Também há um, antes disso, também há outro, também há uma australiana que conseguem com 75 metros quadrados, com 75 metros quadrados, produzir alimentos para 4 pessoas. A questão é que neste sistema daqui em inglês, eles não o transformaram num backyard típico inglês, um quintal atrás da casa, em caminhos retangulares, porque o espaço é retangular e a largura tem poucos metros. E o caso da australiana, o que ela faz, ela produz em círculo, num sistema que se chama mandala. No fundo, otimiza muito mais o espaço, os caminhos ocupam muito menos espaço. E a interação entre as espécies é muito otimizada, o que significa que em menos espaço consegue produzir mais. É engraçado. Também são 75 metros quadrados, cerca de cada mandala que ela tem, e consegue alimentar 4 pessoas. Com praticamente tudo. Não os grãos, isso é verdade, os grãos não, mas o resto sim. Querem, agora se calhar se colocarem alguma questão, porque é um ponto importante, podem colocar à vontade.
O João, já agora, aquele mito que não é possível produzir realmente todo o sistema em permacultura porque não se alimentava as pessoas todas que existem no mundo, não é? Isso realmente é uma mentira, não? No fundo.
Desculpa, não percebi.
Porque quando se fala em produzir sem os químicos e de uma forma natural, normalmente a observação que a maioria das pessoas faz, porque é a ideia que tem, é que nesse sistema não seria possível alimentar a humanidade, quer dizer, o mundo
Sim.
inteiro, não é? Portanto, isso deita por terra todos esses falsos argumentos, não é?
Exatamente, sim. Mais alguma questão? Tá bem, então vou continuar. Estamos aqui. Ok. Como é que deve ser o solo? Bem, o solo é, no fundo, a parte nevrálgica deste sistema, de qualquer sistema. Sobre o solo, poder-se dizer imensas coisas. Eu vou tentar, antes está um bocado resumido, mas é muito importante vocês terem noção de que um solo saudável tem que ter esta proporção, ou seja, 40% mineral, 25% ar, 25% água e 10% matéria orgânica. Isto é a composição de um solo saudável. E isto consegue-se como? Ou seja, para já consegue-se, por exemplo, uma pessoa não pode adicionar matéria orgânica assim de qualquer maneira. Primeira coisa, porque a matéria orgânica precisa de mineral para. Precisa da parte mineral, portanto, das areias, das argilas, do silt, que é uma granulometria entre a argila e a areia, precisa dessas substâncias para sintetizar o alimento das plantas, porque ela retira o material no orgânico, vive em uma comunidade de seres que sintetizam os minerais que estão em forma mineral. Eles têm que ser transformados de uma forma solúvel para as plantas poderem assimilar. E isso é a fonte de alimento, ou seja, a matéria-prima do alimento é a parte mineral. O orgânico é a comunidade que está a ocupar o espaço. O ar e a água são os meios fazem circular esses nutrientes. Portanto, temos aqui um bocado como se fosse o mineral, se fosse a terra, não é? O globo, o orgânico, se fosse as pessoas, o ar e a água é os canais onde circula a energia e onde circulam os nutrientes. Portanto, vejam as coisas mais ou menos assim, para a próxima vez que olharem para a vossa terra, a terra do vosso jardim, olharem para lá e tentarem perceber, primeiro, se tem matéria orgânica suficiente, e se vê-se, por exemplo, pela cor, é uma das maneiras de ver. Uma cor escura geralmente indica a matéria orgânica, mas também se vocês podem ver, se tem pauzinhos, tem pelinhas, portanto, há várias formas de ver. O mineral, vocês podem também olhar e ver se é muita areia, se é muita argila, têm características diferentes, como é óbvio. O ar e a água também vocês podem ver. Por exemplo, olhar e ver se o ar consegue penetrar naquela terra. Portanto, se for argila, de certeza que não penetra. Se for areia, de certeza que penetra, não é? Por isso, olhem primeiro de uma forma muito direta, o solo e em seguida façam um teste que é muito simples, que é colocar num jarro de vidro, um jarro com as paredes, tanto direitas para se poder medir, colocam lá, enchem metade com terra e o resto com água. Depois chocalham muito bem, até se terem a certeza que a terra está bem dissolvida na água. E posem assim de golpe numa superfície direita o frasco e deixem-no descansar. Irão ver que embaixo se deposita as partes mais pesadas, que são a areia. Depois se vai depositar o limo ou o silt, que é um peso intermédio. E no final, não, a seguida, deposita-se a argila e depois fica um espaço com água e no topo a matéria orgânica que fica a flutuar. Portanto, vocês podem, dessa forma, medir as percentagens da vossa terra. No entanto, se a terra tiver muita argila, vão ter que esperar muitos dias para a argila assentar, porque ela demora imenso tempo a assentar. É tão fina, tão fina, tão fina, que flutua. Às vezes, se a argila é extremamente fina, pode demorar anos a assentar, só para terem ideia. É muito importante, estas condições importantes que eu ponho aqui, o solo estar sempre protegido dos raios solares. Vocês têm o solo coberto com folhas, com palha, ou outras formas, não casca de pinheiro não utilizem, porque alteram o pH para ácido e acidifica um pouco o solo e deixa de estar próprio para hortícolas, por exemplo. Só serve para muito pouquinhas plantas. Por exemplo, os morangueiros, os mirtilos e talvez mais alguns. Nunca deve secar. O sol nunca deve secar. Porquê? Porque quando seca, nós temos que pensar as coisas desta maneira. Porque é a forma de nós podermos alterar as coisas sabendo o que é que estamos a fazer. Porque ele nunca deve secar. Porquê? Porque quando seca, como eu vos disse, a água é o canal por onde circulam os nutrientes, a energia e os elementos. Quando não há água, para tudo. E nós só temos um solo, só temos um solo a melhorar de ano para ano se a água estiver sempre presente. Ou seja, se no fundo tivermos sempre as estradas abertas. Senão, não circulam, de outra forma, não circulam os nutrientes e tudo o que tem que circular. Vejam o solo como um organismo vivo, extremamente complexo, tão complexo como o universo e como nós mesmos, como o nosso corpo. Imaginem o que era meter um garrote no nosso braço, vocês sabem perfeitamente as consequências, portanto, mais tarde ou mais cedo o braço dali para a frente morre. Porque não circula oxigênio, não circulam nutrientes e tudo que lá está desse lado morre. E é o que acontece no solo. Os solos morrem quando secam. Depois, quando volta a vir a chuva, volta a começar-se a desenvolver aquilo que era suposto não ter parado, e elas arrancam outra vez na época das chuvas. Depois volta a secar e ele para. Portanto, isto não é crescimento. Nós temos aqui uma interrupção do crescimento. E nós temos que permitir que o solo cresça sempre. Esteja, porque o que acontece no primeiro ano não é o que acontece no segundo nem no terceiro. São sempre coisas diferentes. Estão todas encadeadas. E por causa disso, nós temos que permitir que esses ciclos se desenvolvam sem interrupção. Porque se eles se interrompem, voltamos à estaca zero. E é isto que acontece na agricultura convencional. E aí então não temos avanço. Portanto, é preciso lutar mesmo, não deixar que o solo seque. Ok? É muito importante. Outra coisa importante é não revolver o solo, não cavar o solo, a não ser na primeira vez, ou seja, quando se está a implementar um sistema de produção em que é preciso acertar caminhos, definir onde é que vão ser as zonas de plantação, onde é que se vai passar, onde é que se. Isso tudo vai ter que, geralmente, de ter que se utilizar enxadas e ou tratores, ou seja o que for, para colocar as coisas nas suas posições corretas. A partir daí, não se utiliza mais enxadas nem nada, ou seja, não se utiliza uma enxada nem nada para manter a horta. Okay? Manter o sistema não se usam esses instrumentos. Usam-se geralmente esses instrumentos no convencional para repor condições que se perderam. Por exemplo, arejamento da terra. O solo fica compactado e vamos ter que usar uma enxada. Essa é a resposta normal. A nossa resposta para uma situação dessas é colocar plantas que façam. Aliás, nós não estamos à espera que isso aconteça, nós colocamos logo plantas que fazem esse trabalho. Que é abrir galerias verticais no solo. E quando nós estamos num sistema de hortícolas, por exemplo, devemos procurar sempre colocar três grupos de plantas, sempre presentes. São plantas com as raízes profundas, plantas com as raízes muito densas, por exemplo, muito cabeludas, não é? E outras. Com as raízes superficiais. Portanto, que andam, a maioria das raízes andam à superfície. Estes três tipos de raízes, muito sinteticamente, muito resumidamente, o que fazem é mantêm o solo equilibrado, porque estão a cumprir as funções básicas para que ele se mantenha são. O que as plantas estão a fazer é trabalhar para nós. Ou estão a evitar que nós tenhamos que fazer um trabalho adicional e duro e desnecessário. Portanto, mais uma vez, o planeamento é importantíssimo em todas as em, nos sistemas de permacultura. Nós trabalhamos mais a pensar do que a fazer. Ou seja, fazemos mais prevendo as situações do que estando a remediar situações. Outra coisa que não se pode fazer é arrancar ervas. Quando nós arrancamos uma erva, nós estamos a criar um caos no solo porque estamos a desagregar partículas de solo. Ou seja, estamos a inverter, se vocês olharem aqui outra vez para estas percentagens, nós estamos a. Os tais 25% de ar estão a aumentar muito, se calhar passam para os 40%. Então, se passam para os 40%, significa que os outros todos ficam. Ficam desajustados também, porque nós estamos a introduzir demasiado ar no solo. E quando fazemos isso, estimulamos que as ervas espontâneas voltem a crescer, okay? Que elas são sempre, já é outro tema, mas não, também não quero estar aqui a derivar muito, mas no fundo, nós ao não arrancarmos ervas, não cavarmos e não deixarmos que a água se escape do solo, fazemos com que as ervas espontâneas desapareçam. Porque elas, as ervas espontâneas, que no fundo são consideradas daninhas pelos agricultores, na verdade, elas são recuperadoras de solo, elas agem no momento certo e na altura certa, assim que cada uma tem uma função, não é? E por isso, e obviamente quando elas estão implantadas, nós não conseguimos colocar os nossos hortícolas, elas estão a ocupar o espaço todo. E daí vai a luta entre os agricultores e as ervas espontâneas. Mas se nós dermos todas as condições para o solo, as ervas espontâneas deixam de aparecer, então deixam espaço para os nossos hortícolas. E aí faz-se as pazes do agricultor com o solo. E outro aspecto é que tem que ser evitado por micro-organismos e outros seres. Porque são estes a fábrica de sintetização de alimentos do solo. De outra forma, são eles que sintetizam os minerais, que estão em estado mineral, quando as plantas não conseguem absorvê-los, são eles que os transformam no modo em que todas as plantas podem absorver esses nutrientes. Okay? Portanto, eles são as pessoas, se vocês quiserem ver desse modo. São as pessoas, são os dinamizadores de toda a potência que está naquela matéria. E por isso tem que ser habitado. Uma coisa, agora voltando um bocadinho, como é que isto se consegue? Isto consegue-se quando se protege o solo de raios solares e não se deixa que ele seque. Ok? Também o revolver o solo com enxadas. Também mata imensas bactérias, imensas, imensas. E naturalmente arrancar ervas também destabiliza o solo. Portanto, tudo isto está integrado num um único objetivo, que é crescimento de solo. Portanto, o solo melhorar e aumentar de ano para ano. Arrancar, não se arranca as ervas, estava aqui a Julita a pôr-me esta questão. E está muito bem. Ou seja, eu ponho aqui não arrancar ervas, mas depois não disse o que é que se fazia às ervas. As ervas, na verdade, cortam-se. Ou seja, não se arrancam. Quando nós cortamos as ervas, nós permitimos que todo o sistema radicular se mantenha lá. E as ervas, geralmente, as espontâneas são anuais, por isso. Nós, ao cortarmos, elas perdem força, portanto, elas não têm troncos, não é? Portanto, elas perdem força, elas são geralmente anuais, portanto, têm o seu desenvolvimento todo em 7, 8 meses. E nós estamos a fazer com que ela morra no solo, portanto, ou seja, a matéria orgânica fica logo no solo. Portanto, é uma forma muito mais simples de incorporar matéria orgânica no solo e deixar crescer as ervas todas à vontade. E deixá-las morrer lá ou cortá-las se tivermos mais urgência em implantar algum sistema. Quantidade de água que é necessária. Normalmente, na agricultura biológica, são precisos 3 litros de água por planta diariamente num sistema gota-a-gota. É uma quantidade de água muito grande. E eu já testei outras formas, qual apresento aqui, que eu penso que é das mais interessantes, que é usarmos vasilhas de barro, tanto os cântaros, mas sem asa, não é? Que são enterrados no solo e servem, portanto, ficam só com o gargalo de fora, e servem para acumular a água, ou seja, a gota a gota pode continuar a existir, ou se for uma extensão muito grande, mas a água é vertida para dentro dos cântaros. E fica aí, e é o cântaro de barro que drena para a terra de uma forma muito contínua, muito suave e 360 graus à volta. Ou seja, Enquanto que gota a gota a água dirige-se para o fundo e dirige como se uma linha vertical arrasta com ela os nutrientes, desta forma que há a umidade espalha-se, não há um arrastamento de nutrientes. E eu tenho verificado que, para vocês verem, se usarmos as bacias de barra enterradas como receptáculos de água, as necessidades descem para 5%. Ou seja, 1,5 litro por cada 3 plantas por cada 3 dias. Portanto, no fundo, o sistema de rega teria que acionar-se 2 vezes por semana e debitar 1,5 litro de água por cada receptáculo. Era só isso. Portanto, é uma forma, pronto, quase impressionante a água que se poupa com este sistema. A verdade é que nos 3 litros de água da agricultura biológica convencional, o que está a fazer-se é a esmagadora maioria daquela água não está a ser usada para as plantas, naturalmente. Muita dela está a se evaporar, outra dela desce e fica inacessível para as plantas. E por isso, e com isso, arrasta os nutrientes, lava, faz uma lixiviação da zona onde ela cai. E portanto não parece que seja um bom sistema. É melhor se tivermos os cântaros para fazer essa distribuição. Alguém quer intervir nesta altura?
Boa noite, João Jorge. Júlio Carvalho. Eu queria fazer uma. Eu queria perguntar uma coisa. Estas vasilhas enterradas, portanto, não são contraditórias com o que disseste anteriormente sobre o terreno, não é? Não provocam fronteiras de circulação?
Não, porque estas vasilhas é um barro poroso, ou seja, um barro que não leva nenhuma película. Ela deixa a água sair perfeitamente. É uma forma de difusão natural da água. O que é que estavas a imaginar para ter essa pergunta?
Não, é que, quer dizer, de qualquer maneira, alteras as condições normais de circulação, não é? Se metes mesmo seja um esquema poroso, uma membrana, não é? Alteras ligeiramente, o que eu penso que seria uma coisa natural, não é?
O que é que tu considerarias natural, já agora?
É, o terreno, portanto, com as espécies implantadas e o sistema todo, portanto, o sistema circulatório e o sistema de alimentação todo, digamos, equilibrado, não é?
Mas para isso acontecer, ou seja, nós podíamos ter uma agricultura onde não era preciso adicionar água nenhuma, de facto. Mas nesse caso, nós tínhamos que ter os tais 10% de matéria orgânica transformados em humus. E nesse caso, o humus não deixa que a água se escape nunca. Sabes? E outra coisa importante era que a rede, eu vou falar mesmo assim, rede neuronal do micélio, que é o fungo, que é um dos principais agentes, dos agentes do solo, esse nunca poderia ser tocado. Porque nós, quando cavamos, nem que seja um bocadinho, nós estamos a cortar essa linha de micélio. E ele é o responsável pela transmissão da água. Portanto, é a rede sanguínea e também a rede neuronal, que também transmite informação, além de nutrientes. Isso é preciso que o solo seja extremamente diferente do que as pessoas vão encontrar à partida. Isso é necessário, estes difusores de água. Não sei se te respondi um pouco à tua pergunta.
Responder sobre ele.
Ok. Mais alguém quer tirar alguma questão?
João, posso fazer uma pergunta?
Força.
Quando há bocado falaste em 50 metros quadrados, serve perfeitamente para uma pessoa, não é?
Sim.
Serve para alimentar uma pessoa. Ele lembrou-me do seguinte: eu habituei-me a ver a rotação de culturas, e portanto, os pousios e para que os solos possam descansar de entrar. Como é que... É evidente que eu penso que é com estas técnicas que tu aqui enumeraste, não é? Que os solos podem ser utilizados. Mas como é que se pode compatibilizar isto sem os solos descansarem e sem a rotação de culturas e não sei o quê? Com a permacultura.
Pronto, então vou explicar. As rotações de culturas estão geralmente associadas às monoculturas. Ou seja, nós produzimos trigo num campo e depois vai ter que se pôr a veia a seguir, o centeio, e, ou aguenta 2 anos de centeio e depois tem que descansar. Não é? Por exemplo, que tem a ver porque nós estamos a cultivar monoculturas espaçadas de ano a ano. Se nós, portanto, e o solo vai ficar deficitário em uma série de coisas. Se nós temos um sistema de... como é que se diz, em que há uma diversidade muito grande de espécies, nós temos a rotação a acontecer a todos os dias. Ou seja, nós temos uma mistura de plantas que permite que o solo nunca se esgote, nunca fique doente. É essa a ideia. Faz sentido para ti?
Faz algum sentido. Começa a fazer algum sentido. Obrigado.
Ok.
Olha, João Jorge, há uma pessoa que está a querer colocar uma pergunta. Creio que o microfone dela não está a funcionar. Exatamente. Ele está a perguntar a que distâncias colocariam estas vasilhas umas das outras.
Muito bem. Estas vasilhas podem-se colocar mais ou menos de metro a metro, mas não numa lógica de quadrado, mas sim de triangular. Ok? Não sei se ouviu.
Sim, ele está a dizer que sim.
Ok. No entanto, se nós estivermos, por exemplo, a cultivar plantas que são mais tipo arbustos e coisas assim, pode ser mais espaçado. Mas numa lógica da hortícola, o metro a metro é razoável.